Renascença, a par com o mundo.
Euronet Plus.
Está no ar o Visto de Bruxelas, espaço de análise da atualidade europeia, numa parceria Renascença-Euronet, rede europeia de rádios. Esta semana, destaque para o apelo de Emmanuel Macron no Parlamento Europeu. A cerca de um ano das eleições europeias, o presidente francês deixa duras críticas às tentações nacionalistas. Macron, que esta semana teve ainda um encontro com Angela Merkel, os líderes do eixo franco-alemão dizem-se confiantes quanto às reformas prioritárias para a União Europeia, mas há sempre um mas. A chanceler alemã critica as ideias do presidente francês no que diz respeito à reforma da zona euro. Vamos perceber porquê mais à frente neste Visto de Bruxelas, como sempre com a ajuda de Francisco Sácio Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
Vamos também, como habitualmente, ao contacto com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde. Uma semana marcada pelo discurso de Macron perante os eurodeputados.
Boa tarde. O presidente francês afirmou-se defensor do modelo das democracias europeias e liberais face aos regimes autoritários. Macron condenou os populismos e os nacionalismos. O presidente francês disse querer fazer parte de uma geração de políticos que se bate pela democracia.
Eu não quero pertencer a uma geração de sonâmbulos. Não quero pertencer a uma geração que esqueceu o seu próprio passado ou que recusou ver os tormentos do presente.
Les tourments de son propre présent. Chacun dans les temps qui s'ouvrent.
Face aos tempos que começam, cada um terá as suas próprias responsabilidades. Mas eu quero pertencer a uma geração que terá defendido firmemente a sua democracia.
Face a tentações autoritárias crescentes dentro e fora da União, Macron apelou à defesa de uma soberania europeia que proteja os cidadãos nas diferentes áreas. Neste debate com os eurodeputados, o líder francês reafirmou as suas prioridades para a União Europeia, como a necessidade de reformar a zona euro, atribuindo-lhe uma capacidade orçamental, ou, por exemplo, taxar as grandes empresas do digital. Mostrou-se disponível para aumentar a contribuição da França para o orçamento comunitário e voltou a defender a recente intervenção militar na Síria em nome dos valores europeus. A União Europeia também se pronunciou sobre esta intervenção. Os ministros dos Negócios Estrangeiros discutiram a questão, dizem compreender que Reino Unido, França e Estados Unidos tenham avançado e os 28 pedem também uma solução política para o conflito na Síria. É a única via para resolver a situação, disse Augusto Santos Silva.
Não há outra solução duradoura e sustentável para a Síria senão uma solução política, politicamente negociada e que seja uma solução que preserve o caráter multiétnico e secular do Estado e a integridade territorial da Síria.
A situação na Síria a marcar, mas também e ainda o escândalo do caso Cambridge Analytica. O Parlamento Europeu quer esclarecimentos do dono do Facebook. Pede a Mark Zuckerberg que dê explicações sobre a gestão dos dados pessoais dos utilizadores do Facebook. Uma última nota para dizer ainda que o Parlamento Europeu aprovou novas regras contra o branqueamento de capitais, que incluem um acesso mais alargado do público às informações sobre os beneficiários efetivos das empresas e também medidas para fazer face aos riscos associados às moedas virtuais.
Obrigado, Vasco. Vasco André, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Francisco, vamos então à habitual análise. Como ouvimos, foi uma semana marcada pelo discurso de Macron no Parlamento Europeu. Que significado têm estas palavras contra nacionalismos, populismos? São apenas palavras para já e ação contra esses fenómenos.
Mas, pelo menos, houve palavras, porque, por exemplo, para parte do grupo PPE, que é o grupo dos partidos, digamos, mais da direita, que estão representados no Parlamento Europeu, e onde nesse grupo está o PSD, o CDS, por exemplo, não se viu grande crítica, pelo contrário, por exemplo, ao líder, ao primeiro-ministro
da Hungria. Que faz parte do PPE.
Que faz parte do PPE. Não, também nas questões da Polónia não se têm ouvido grandes críticas, mas Macron finalmente teve a coragem de ir, enfim, de dizer as verdades, não é? Porque não penso que a União Europeia possa continuar muito tempo com alguns países a infringirem claramente e até deliberadamente valores europeus, como sejam a separação entre o poder político e o poder judicial, a liberdade de expressão, etc.
Um dado curioso é que em França, uma sondagem publicada esta semana mostra um país dividido no apoio a Macron. Por um lado, o presidente é criticado pelas reformas no plano interno, já a atuação na cena internacional do presidente francês merece os aplausos da sociedade francesa. Não deixa de ser curioso, Francisco.
É curioso, mas não é nada de novo nesse sentido. Sempre que há uma tentativa de reforma interna em França, Há problemas, os agricultores vêm para a rua, bloqueamento de estradas, manifestações, etc. Macron até conseguiu alguma coisa, avançar algumas reformas, com o acordo de centrais sindicais, etc. Já não foi mal. Agora, neste momento, está a enfrentar uma vaga de protestos muito grande. Uhum. E se ele não a vencer, não a ultrapassar, fica daqui a dado. Mas nós lembramos, por exemplo, Juppé era em 95, portanto, há mais de 20 anos, há 23 anos, era primeiro-ministro, tentou também umas reformas que não eram assim uma coisa do outro mundo, mas não as conseguiu concretizar porque a vaga de protestos foi grande e ele teve que recuar. Quanto
às questões internacionais.
Eu penso que é um pouco ainda a herança de De Gaulle e da França, da importância da França. A França foi um grande país europeu. Há 100 anos, ou 60 e tal anos, o francês era a língua diplomática. Os russos falavam russos educados, enfim, a classe alta russa falava francês. Uhum. Isso já não acontece. E Macron tem apostado muito na
recuperação dessa tradição francesa, da importância
estar presente em pontos críticos mundialmente. Por um lado, a França tem, ainda antes de Macron, tem intervido militarmente em regiões africanas, não é? Que há, enfim, problemas com terroristas mortíferos e tem estado lá em força. Por outro lado, Macron quer liderar um pouco aquilo que não existe, que é uma política externa europeia. Vai agora aos Estados Unidos, fez o possível por manter uma boa relação com Trump, apesar das divergências, e ele tem alguma relação com Trump, convidou-o até para estar em Paris e assistir ao desfile militar e tal, o que levou Trump a sugerir um desfile militar em Washington. Mas de facto, Macron tem essas qualidades. Mas o eixo franco-alemão ainda não está a funcionar.
Justamente, Macron esta semana teve um encontro com Angela Merkel. Os líderes do eixo franco-alemão concordam na ideia de que a Europa só será bem-sucedida se definir bem as suas prioridades, e é aqui que surgem as divergências. Não é?
Só que os projetos são diferentes, não é?
Merkel critica os projetos de Macron para a reforma da zona euro. Que outros dossiers podem dividir os dois líderes?
Quer dizer, na zona euro, por exemplo, só na zona euro, no acordo que foi feito entre o partido de Merkel, os democratas cristãos, e o Partido Socialista, ou SPD, que estão agora numa coligação governamental, aquilo lá passa-se, é tudo escrito, não é conversa só, está tudo escrito, uma longa declaração, onde não há uma palavra sobre a União Bancária. O que mostra que não há assim grande interesse. E a Alemanha tem-se mostrado muito relutante a criar um seguro europeu de depósitos bancários, que seria, enfim, mais um pilar da União Bancária. Por outro lado, o Ministro das Finanças, que agora será do SPD, o ex-presidente da Câmara de Hamburgo, sendo que Hamburgo é uma cidade-estado, porque é uma cidade com a categoria de Estado federado, é do SPD, mas não é como o Schäuble, não é tão enfim, tão falcão como o Charo, mas também diz
tão austero.
Que não estamos muito interessados em pôr dinheiro em países que não cumprem as regras, coisas desse tipo, não é? Portanto, daí também não virá uma grande abertura, digamos, a uma solidariedade europeia e a ter a chamada comunitarização da dívida, não. Não vai haver
grandes avanços.
Portanto, as perspectivas não são famosas, embora Merkel aprecie Macron, percebe que é importante fazer qualquer coisa. Eu julgo que no Conselho Europeu de junho aparecerá uma proposta conjunta franco-alemã, mas ficará muito longe das propostas de Macron. Será alguma coisa, enfim, que se possa arranjar, mas não será aquilo que muita gente gostaria de ver.
Temos que aguardar. Francisco, estamos a chegar rapidamente ao fim. Eu proponho agora que olhemos para a ofensiva na Síria. De um lado, os ministros dos Negócios Estrangeiros apoiam a intervenção dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Do outro, Federica Mogherini, que é chefe da diplomacia da União Europeia, portanto uma espécie de ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, apela à intervenção da Rússia e do Irão para influenciarem o regime sírio para que possa ser encontrada uma solução política para o conflito. Como é que interpreta esta sequência de acontecimentos?
Federica Mogherini não tem muitas armas para fazer política externa. Então, faça este apelo, é um apelo, não é? Julgo que os russos, sim senhor, muito obrigado, e não mexerão um dedo para isso, não é? Porque já foram feitos outros apelos, até pelo presidente Trump e outros líderes mundiais. De facto, o problema da Europa é que não tem uma forças armadas equipadas.
Portanto, e o caso, nomeadamente, não tem forças armadas, perde poder de pressão sobre...
Claro, a Alemanha, por exemplo, é um caso típico. A Alemanha não só tem na Constituição que só pode entrar em intervenções militares externas depois de ir ao Parlamento, ao Bundestag, haver uma aprovação do Bundestag, que é uma coisa que demora, não é? Mas não só isso, como tem... metade da sua força aérea não voa, não tem submarinos, etc. Tem umas forças armadas muito envelhecidas em equipamento. E porquê? Também por causa da obsessão pelo déficit, não é? Que os alemães têm, claro. E é que não é uma coisa recente, é uma coisa que tem séculos, não é? A política externa, chamada política externa e defesa europeia, é mais uma ambição do que uma realidade.
E neste caso, no que diz respeito à Síria, não terá poder de influência. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas.
Um bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.